é muito inferior do que nós gostaríamos que fosse.
Cura, então, não tem. Ou se busca aí com a pesquisa o tratamento. Cura não tem para enxaqueca.
Exatamente, é um grande problema dela, que a mais de 99% dos pacientes passa a vida toda sofrendo com ela, né? Tendo crises uma que outra, por momentos descompensações, então 3, 4 crises fortes por semana, né? Aí que entram os tratamentos profiláticos que a gente chama, que são medicamentos que nós usamos de forma contínua, diariamente, geralmente por 6 meses, para tentar inibir estas crises. Mas mesmo assim, cura ainda é uma palavra que nós estamos longe de chegar.
A gente conversava, doutor Luciano Manzato, antes da entrevista, que é muito difícil encontrar um homem dizendo que está com enxaqueca. Geralmente é a mulher que relata esse sofrimento, mas também o homem é atingido pela doença.
Sim, realmente as mulheres bem mais que os homens, né? Em torno de 20% das mulheres têm enxaqueca e dos homens aí em torno de 5% só, né? O que nós estávamos conversando antes, né? São dados que assim pioraram depois da pandemia, né?
Depois da pandemia piorou o quadro.
Estamos vendo mais homens com enxaqueca, mulheres que não tinham, que iniciaram com quadro de enxaqueca ou pacientes que estavam com a dor controlada e descompensaram, né? O motivo ainda nós não sabemos.
As causas não se sabem, né? É como a gente falava, a Covid veio aí. Todo mundo pegou a Covid, né? Embora não os sintomas aparecendo.
Exatamente. Certamente todo mundo pegou.
Não teve jeito, né? Então ela passou por aí. E então são esses 5% homem e 20% mulher. Está ligado a um quadro específico da mulher, aquela fase do período fértil? Como é que se retrata aqui a enxaqueca na vida da mulher?
Provavelmente sim, né? Pelo período que acomete as mulheres, né? Começa depois da menstruação e depois da menopausa tende a regredir, né? Então, na gestação também, geralmente a enxaqueca dá uma trégua para as mulheres. Então, acredite-se que tem assim uma ligação importante aí com a questão hormonal dos hormônios femininos.
Correto. Vamos então falar da pesquisa que o senhor, juntamente com o Dr. José Vanzin, realizaram no Hospital de Clínicas. Essa pesquisa realizada que traz aí uma expectativa positiva, dados promissores nesse levantamento.
Isso, nosso trabalho foi feito, é um procedimento que nós fazemos, que é obstruir uma artéria que ela nutre uma membrana que cobre o cérebro. Esse procedimento já é feito para outras patologias, outras doenças, e foi a primeira vez que foi feito no mundo todo, esse é o primeiro trabalho da literatura mundial, que se desenhou um projeto para testar este tratamento para ver o resultado nesses pacientes com enxaqueca crônica, né, enxaqueca refratária.
Tá. Entrando mais especificamente no tratamento, como é que é esse tratamento aí, como é que ele ocorre na prática?
Então, o tratamento hoje profilático da enxaqueca, até muito pouco tempo, era feito com remédios que nem eram para enxaqueca, remédios que a gente derivava de outras áreas. Então, remédio para epilepsia, remédio para pressão alta, alguns antidepressivos. Recentemente que se desenvolveu realmente uma medicação que é injetável subcutânea, que o resultado é muito bom, para essa profilaxia. No entanto, os tratamentos ele ainda não são fantásticos. E o nosso trabalho buscava realmente ver qual é o envolvimento da oclusão desta artéria, porque essa meninge, essa membrana, ela está altamente envolvida no ciclo da enxaqueca. É uma membrana que ela está sensibilizada, hipersensibilizada, e a membrana é ela que nos representa a dor de cabeça. É ali que dói. Então, ocluindo a nutrição dessa artéria, fechando a nutrição, inativando essa membrana, a nossa intenção era ver realmente se esses pacientes iam melhorar, se a dor ia realmente sucumbir.
Aí foram selecionados pacientes específicos que tinham um quadro mais preocupante. Como é que foi essa montagem do processo nessa pesquisa, doutor?
Então, nós pegamos os piores pacientes, né? Aqueles pacientes
A situação estava terrível mesmo.
exatamente, já tinham passado por pelo menos 3 tratamentos clássicos, desses que eu falei, que ainda estavam sofrendo muito com dor, o tratamento não estava sendo efetivo, né? E conversamos com esses pacientes, então nós conseguimos levantar 10 casos, 10 pacientes, e foi feita então essa embolização, que é através de cateterismo. Nós fizemos uma punçãozinha lá na artéria da perna, a gente navega com um microcatéter até essa artériazinha que nutre essa membrana, e a gente injeta uma cola que oclui essa artéria e termina com a nutrição vascular dessa meninge,
É uma
né?
cola mesmo.
Não, chama Istoacril é o nome, mas no popular se diz cola. É agente embólico líquido, o nome bonito.
E eu estava olhando o material aqui do Hospital de Clínicas, é a primeira pesquisa do gênero em nível mundial.
Exatamente, é o primeiro desenho neste sentido do mundo todo, não, até então não havia nada, havia apenas esse tratamento para outras doenças. E nestes pacientes que foram tratados para outras doenças que foram vendo que pacientes que haviam enxaqueca que eles estavam melhorando. Então, dali que vem a lógica de nós ter desenvolvido esse projeto. Mas realmente foi o pioneiro, foi o primeiro da literatura mundial, foi esse trabalho do Hospital de Clínicas de Passo Fundo.
Então, temos os resultados animadores e a partir de agora, certamente, isso vai ser um passo importante para esse tratamento. A pesquisa dos senhores, um trabalho minucioso, 6 meses de acompanhamento desses pacientes. A partir de agora, se começa a olhar com o pensamento positivo para o tratamento ali adiante.
Exatamente, então os resultados foram realmente fantásticos, nos surpreenderam positivamente. Os 10 pacientes melhoraram muito da dor. Todos eles tinham utilizado, como eu disse, mais de 3 medicamentos. Então a gente faz o tratamento e a gente suspende, Luiz, todos os remédios para enxaqueca. Realmente para testar se funcionou. Tá. Então todos os pacientes, os 10 pacientes, nós fizemos a embolização e nós tiramos todos os tratamentos, todos os remédios que eles estavam usando para enxaqueca. Destes 10, 7, após 6 meses, estavam sem nenhum remédio para profilaxia, alguma que outra crise controlada. E 3 deles nós tivemos que reintroduzir um remédio, um tratamento clássico e estão também controlados. Então, os 10 pacientes com 6 meses de acompanhamento estão com a doença controlada. Lembrando que eles não haviam doença controlada, mesmo utilizando já mais de 3 tratamentos clássicos para enxaqueca.
E a partir de agora, esses pacientes que apresentaram esse quadro tão positivo, imagino a felicidade deles, né? Conviver com essa dor terrível. E a partir de agora, eles têm que suspender o medicamento, não precisa usar mais? Como é que fica a partir desse caso concreto desses pacientes aí?
Esses pacientes a gente segue acompanhando. Tá. Nós vamos fazer um levantamento quando fechar 1 ano de follow-up para ver como eles estão e novamente publicar. Claro que voltando ao apresentador, o tratamento clássico ele é mantido. Nós vamos, né, reintroduzir medicamentos, né, os pacientes estão sendo acompanhados pelos neurologistas da nossa equipe. E nós vamos expandir esse estudo agora para uma segunda fase, fazer um trabalho muito maior, multicêntrico. Né, nós já temos centros cadastrados aí de Caxias do Sul, de Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Vitória. Então a gente vai fazer um estudo muito maior a nível de Brasil e nosso intuito é fazer um levantamento de pelo menos 150 pacientes a nível nacional.
Oh, interessante. A pesquisa ela se intitula, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o próprio título, né? Que de repente pode ser algum termo que não é tão comum para os ouvintes no dia a dia, que é migrânia crônica e oclusão bilateral da artéria meníngea média. Então, e esse nome escolhido para a revista intervencional, essa escolha do tema?
Migrânia é sinônimo de enxaqueca, né? Então é só um nome bonito, termos médicos, né? Sim. E artéria meníngea média é o nome dessa artériazinha que nutre essa membrana. Correto. Né? A principal nutridora, né? Não é só ela, que nós utilizamos de acesso para realizar a trombose da vascularização dessa meninge.
Correto. Para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, doutor Luciano Manzato, do Hospital de Clínicas, a pessoa começa a sentir dor de cabeça, ela deve procurar urgentemente o atendimento, de repente vem uma dor ali, eu vou colocar um medicamento, vou tomar um remédio que eu comprei na farmácia, um analgésico, como é que se verifica o momento de procurar o atendimento médico?
Então, a enxaqueca, ela geralmente vai piorando aos poucos, o paciente não costuma procurar já nas primeiras crises atendimento emergencial, dá um jeito de tomar um analgésico, fica em casa, vai deitar no escuro. Quais são os sintomas que preocupam e que a pessoa tem que ir ao pronto-socorro? Tá? Dor de cabeça súbita, isso é típico, o paciente tem que procurar socorro. Tá? Toda dor de cabeça forte, súbita, com náusea, vômito, principalmente uma dor que o paciente nunca sentiu na vida, uma dor nova, tem que procurar o pronto atendimento, né? Ou mesmo que uma dor que começou devagarinho, de novo, uma dor que o paciente nunca sentiu, um quadro novo, está perdurando por 6, 7, 8, 9, 10 dias, não está passando ou está piorando, procurar atendimento médico. Quando estiver associado a febre, vômitos, outros sintomas, procurar atendimento médico, né? E aí entram vários diagnósticos diferenciais, né? A enxaqueca, no caso, quando que o paciente interna. Geralmente são pacientes que já têm diagnóstico, já fazem acompanhamento, mas que foi feito de tudo, de tratamento de comprimidos, de repouso, e o paciente ainda está com um quadro de dor insustentável. Então se interna para fazer o tratamento endovenoso, né? Isso no caso da enxaqueca.
Pergunta para o doutor Luciano aqui. E aquela dor de cabeça depois de ingerir uma bebida alcoólica, uma cervejinha, é natural essa dor de cabeça ou não é, é normal essa dor de cabeça aí?
Essa dor de cabeça é a dor da ressaca que o pessoal fala, né? É, maior parte disso também é uma dor que vem desta membrana da dura mater, né? Que é a nossa grande vilã aí das dores de cabeça. Mas aí envolvem outros fatores, né? Inflamatório, desidratação, né? Às vezes até falta de ingesta de comida junto com a bebida.
Aí pode ser a dor de cabeça. E a gente fala que de enxaqueca, a mulher, o homem... A...